Meu amigo Pedro. Como é que é, Pedro?
Hello! Gostei muito. Ainda assim, faltou slash para começar nessa introdução.
Ok.
Faltou várias câmaras à moda antiga a filmar a cena. Faltou.
Uma homenagem à Marilyn Monroe.
Faltou coreografia, faltou o próprio Ryan Gosling. Eu esperava mais. Estávamos a minha
o padrão. Mas tens
visual.
Outro homem muito bonito aqui, que és tu. Quem? E portanto, ao menos aí está mais ou menos igual. O resto sim, o resto de facto não há nenhum slash, não há uma Marilyn Monroe, não há nada. Aí não temos, aí não estou por dentro.
Não trouxemos hoje.
Desculpa. Não, desculpa desiludir-te, mas é isto. Olha, antes de nós avançarmos, é preciso perceber quem é que ganhou nos Oscars. Quem é que acertou mais Oscars, eu ou tu?
Guilherme, o que acontece? Nós fizemos as nossas apostas, só tínhamos duas categorias diferentes. Tínhamos das 23, nós tínhamos 21 categorias iguais, em que escolhemos o mesmo vencedor. E tínhamos duas diferentes. O que acontece nessas duas diferentes? Tu acertaste uma e eu acertei outra. Podia não ter sido, podia ter acertado um e o outro não tinha ter acertado porque era um terceiro candidato a ganhar. Por acaso, nas duas que tínhamos diferentes, cada um acertou uma. Agora, em termos de empate, diz-me tu, porque a que tu acertaste e eu falhei foi a Production Design. Tu tinhas o Poor Things, eu tinha a Barbie e ganhou de facto o Poor Things. Portanto, tu acertaste Production Design que eu falhei. Eu acertei melhor ator principal.
Percebo.
Tu falhaste melhor ator principal. Tu decidiste que ia ser o Paul Giamatti. Arriscado. Arriscámos os dois bem que ia ser a Emma Stone. Eu sinto que muita gente foi para
a Lily Gladstone.
Foi. Elas eram as duas. Eram as duas que estavam mais na calha. A Lily Gladstone estava um bocadinho à frente porque tinha ganho mais prémios dos anteriores.
Ok.
Mas fomos os dois para a Emma Stone e acertámos a Emma Stone. Eu acertei um dos Big Four e tu acertaste para o Production Design. Agora, se quiseres dizer que eu ganhei, ele vai ter que ser
vou dizer assim, tua. Pedro, vou dizer assim. Acho verdadeiramente impressionante. Nós temos acertado 21 Oscars de 23 os dois.
Não, acertámos, acertámos 17. Quando eu disse... Eu disse dois porque há dois que eu e tu tínhamos diferentes. Portanto, os outros ou acertámos ou falhámos juntos.
Ah, ok. Então acertámos 17-23, é isso?
17-23, yeah. Sendo que, por exemplo, dois que falhámos foi a curta de animação e curta de documental, se eu não me engano.
E falhámos o de animação principal porque dissemos os dois que era o Spider-Man e foi o filme do Miyazaki.
Dissemos os dois Spider-Man. Eu aqui no podcast de semana passada disse que havia a possibilidade do Miyazaki ganhar meio uma espécie de prémio de carreira e eles darem-lhe o prémio aí. Portanto, e nós até dissemos, pá, para nós, o Spider-Man devia estar nomeado para o melhor filme, ponto, porque é um filme brilhante, foi o nosso filme preferido do ano. Mas já tínhamos deixado aqui a possibilidade de ganhar o The Boy and the Heron, e ganhou, de facto. Nós falhámos esse, falhámos mais o quê? Eu tinha aqueles, mas não falhámos muito, como é óbvio. Ora, nos que nós falhámos os dois, as canções acertámos todos, falhámos os dois. Caracterização, nós achámos que o nariz do Bradley Cooper ia ganhar make-up e não ganhou. Eu agora de cabeça acho que não, foi o Poor Things que ganhou também, justo porque a make-up do como é que ele chama? Do Poor Things, do Willem Dafoe, está de facto, está fascinante.
Mas não ganhou o Bradley Cooper, ganhou ou não?
Era isso que eu estou a dizer, esse foi um dos que nós falhámos os dois. Achámos que o nariz do Bradley Cooper era suficiente. Mas fomos induzidos em erro. De facto, se eu tivesse pensado mais na make-up do Poor Things, se calhar tinha dado a Poor Things. E melhor curta documental, tínhamos os dois este The ABCs of Burning Books, não foi esse que ganhou. E curta de animação também acho que tínhamos o Letter to a Pig, que não foi esse que ganhou, não? Qual é que ganhou?
Ok, então falhámos esses dois. Não. Pronto.
É isso, falhámos estes dois, o de animação, o de make-up. Cada um falhou um daqueles que estava trocado. Portanto, tu falhaste o ator principal e eu falhei o production design. E é isso. Há aqui mais um que eu não estou a ver qual é que falhamos.
Ok, então Pedro...
Mas é assim, 17-23, não é nada mal.
Vou ser uma pessoa honesta, vou ser uma pessoa justa, vou ser uma pessoa como deve ser, e vou dizer que nós acabámos empatados, mas o que tu acertaste vale mais do que o que eu acertei. Portanto, eu vou dizer que tu...
Não, claro, até porque se formos ver aquele jogo do nosso amigo Pedro Quedas, que nós até falámos, que tem as categorias ponderadas, com mais pontos para as categorias mais importantes, eu aí ganhei, não sei o resultado final ainda, lembraram-me que eu ganhei o ano passado, que eu já não me lembrava, o concurso do Oscar Challenge do Pedro Quedas, foi um dos nossos ouvintes que nos lembrou que fui eu que ganhei o ano passado. Este ano acho que não há resultados ainda, mas duvido que tenha ganho, porque mesmo assim, tipo, 17 e 23 é bom, mas não é, tipo, ainda falhámos alguns.
Ok. Sim, senhora, Pedro. Não sei se tens preâmbulos que queres fazer, eu não tenho propriamente preâmbulos, portanto...
Não, olha, queria só dizer que, tendo visto a cerimónia toda, gostei bastante da cerimónia, acho que foi muito competente, o Jimmy Kimmel teve bem no monólogo, que foi ok, teve umas piadas boas, umas piadas mais medianas, ele teve muito bem a reagir depois a coisas, quando ele meio que improvisou, teve super bem, a primeira atriz que ganhou, a Davine, ganhou o Oscar de melhor atriz secundária, ela chegou lá e depois de fazer o discurso dela teve tipo 2 minutos e meio a agradecer a publicist dela, a dizer-me também dela e que esteve lá desde o início da carreira e não disse o nome dela, e depois quando o Jimmy Kimmel voltou ao blog disse, olha, tu falaste bué do teu publicist, mas não disseste o nome, acho que o teu publicist precisa de um publicist.
Isso é engraçado.
Ele reagiu bem às coisas no momento, houve lá umas brincadeiras giras, a brincadeira do John Cena nu foi engraçada, o número do Ken foi muito engraçado, a versão que eles fizeram da música com o Slash e com transformar aquilo em autêntico karaoke foi giro. Pá, e depois, nós já fizemos aqui um top 5 de pessoas que nós queremos apresentar aos Oscars. O meu primeiro lugar, que não só tinha feito o Governor's Ball, foi entregar um Oscar. E eu digo-te, eu duvido que John Mulaney não seja apresentador dos Oscars nos próximos tipo 3 anos.
Ele contou a história do Field of Dreams, não foi?
Yeah, ele adora fazer isso. Ele faz isso no stand-up dele normal, de pegar em cenas de cultura pop e ficar ali a dissecar. Tipo, ele gosta muito de filmes e fala... Há vários beats dele sobre filmes. Tem um sobre o Back to the Future, tem um sobre... tem um mais antigo sobre Sozinho em Casa, tem vários beats sobre filmes e pá, e aquele começou a dissecar a história do Field of Dreams exagerado e a gozar, mas tipo, toda a gente riu-se muito, ele estava super tranquilo e eu acho que ele foi quase um casting para apresentador dos Oscars. Eu acho que foi ali um deixa lá ver se funciona, e funciona.
Por que não? Já andamos a falar dele há muito tempo. Tu então és o maior publicist do Mulaney.
Eu sou o presidente. Se a pessoa de quem eu tenho ações é de John Mulaney.
Exatamente.
Já desvalorizaram, agora estão a valorizar outra vez. Eu não as vendo, continuo aqui com elas, estou a comprar mais. sou o grande investidor de John Mulaney.
Sim, senhor. O Kimmel tem uma piada que eu achei graça no início, quando ele está a dizer ao Gosling, tu és um homem tão bonito, pá. Queres ir acampar comigo e não dizemos às nossas mulheres? Eu ri. Eu achei muita graça essa piada.
Não, houve algumas boas piadas no monólogo inicial.
Mas é tudo tipo meio... Mas pronto, é como a cerimónia dos Oscars em si. Mas é tudo sempre meio tipo baunilha. Não há nada bem diferente ou arriscado ou novo ou...
Houve uma, por exemplo, houve uma que foi assim um bocadinho... Mas mesmo as que foram mais brutinhas é o máximo que elas são. Mas quando ele disse que estava lá o De Niro e a Jodie Foster, e que há o filme deles, o Taxi Driver, tem, acho que fez 50 anos o filme, se não me engano, 40, mas que ele disse tipo, há 20 anos ou há 40 anos tu tinhas idade para ser filha do De Niro, agora tens 20 anos a mais para ser namorado do De Niro.
Okay.
Essa piada foi afiadinha.
Yeah.
E agora... Não houve muitas dessas, mas houve uma ou duas.
E a Jodie Foster ficou assim a dizer que sim para a câmara.
Yeah, fez assim um ar de... Ele não está a mentir. Não mentiu.
Não mentiu. Mas, já. Yeah. Então, mas tu viste... Tu ficaste acordado para ver? Valeu a pena?
Acordei. Fiquei, até porque tinha que escrever para quem paga para escrever sobre essas coisas. E, sinceramente, foi dos Oscars que eu achei mais competentes. Tipo, não houve cá caos, não houve cá palhaçada que não era preciso. Tu não viste tudo, mas não sei se viste o último... A entrega do prémio do melhor filme, do Oppenheimer... O Al Pacino quase que teve ali um momento... Eu não sei se ele estava cansado e estava farto e já queria estar em casa.
Ah, porque ele diz... Eu estou a ler Oppenheimer, não é?
Yeah. Aqui diz Oppenheimer. Oppenheimer. Ganhou Oppenheimer. Foi entre o confuso e o meio atabalhoado a entrega do Oppenheimer. Mas já tinha corrido tudo tão bem, estava tudo tão tranquilo que as pessoas, e estava tão à espera que fosse o Oppenheimer que não causou grande celeuma, mas eu no momento fiquei tipo, este velho está bem, porque eu adoro o Al Pacino, mas aquilo, ele abre aquilo, tipo, tá, nem sequer disse os outros nomeados são, não, ele meio que abriu e disse, estou a ver aqui o Oppenheimer. É, Oppenheimer, ganhou Oppenheimer. Foi é que estranho.
Eu estou a ver aqui o Oppenheimer, é a pior maneira de dizeres que ganhou o Oppenheimer, não é?
Sim, sim, é a maneira mais anticlimática, menos pá, celebracional, digamos assim. That's not a word. Mas foi, foi estranho. Foi estranho.
Yeah. Mas é um velho, pá. É porém velhos a ler merdas.
O ageism, não é? Esta expressão que se inventou há pouco tempo, é tipo, é errado, nós temos que valorizar os nossos idosos e tudo. Pá, mas não ponham octogenários a ler o, pelo menos o prémio de melhor filme, pá, metam-nos mais cedo, até porque eles querem se deitar. Certeza que há alguém mais jovem com olhos mais saudáveis para ler as coisas no final da noite.
E porquê é que vai o Al Pacino dar o Oscar de melhor filme? Quem é que deu o ano passado?
I don't know, man. Não sei. Não sei.
Ok.
Não sei. Ele escolhe, pá, é sempre alguém ilustre, alguém que tenha bastante nome. O Spielberg entregou o melhor realizador. É sempre alguém conhecido. Agora, porque é que foi ao Al Pacino? Acho que foi só porque lhe apeteceu.
Ok, pronto, sim senhor. Pedro, ontem fui, só para dar aqui esta nota, ontem fui ao Teatro Maria Matos ver o Rafinha Bastos, que veio cá fazer stand-up.
Por acaso, foi ontem, pois foi.
Foi ontem, fui
e
ver.
Então, conta-me.
Pá, eu gostei muito. Foi uma noite
foi
meio...
em português?
Foi uma foi noite meio estranha americano? Por causa disso, porque ele fez stand-up em ingleses.
Ah, okay.
E ele diz que é estranho.
Ah, eu estava a gozar, mas...
Não, não, não.
Ok, eu achei que estava a gozar, mas não, afinal não estava.
A noite foi em inglês e ele diz, isto é tipo a data mais estranha da minha tour, porque eu estou a falar em inglês, sendo eu brasileiro, a falar para portugueses.
Pois, eu percebo, de facto.
Mas ele está a fazer uma tour toda em inglês.
E agora...
Sim, e cá foi esquisito.
É isso. Porque realmente, é assim, se pensares do lado dele, que se ele vem à Europa fazer uma tour, eu já não sei os países todos, mas eu vi que acho que tinha Madrid, tem Londres, tem Irlanda. Realmente não faz muito sentido, se ele está a fazer uma tour propriamente dita, de ter material todo em inglês para uns países e de repente fazer só cá português. Portanto, eu percebo esse lado dele.
Pá, sim.
Estava logo anunciado como sendo em inglês.
Sim, estava anunciado para ser como inglês e na verdade ele está a fazer à inglesa, ou seja, ele está a fazer à americana, ele está a fazer uma leg de uma tour cá em inglês, com texto em inglês, que ele anda a fazer lá na América. Portanto, é como se vir cá o Rafinha Bastos e ser um brasileiro, mas é um bocado como se viesse cá a Taylor Tomlinson ou a Michelle Wolf ou quem seja.
Claro. Pois, por isso é que eu estava a dizer, nem fazia sentido para ele ter a hora que ele está a fazer e vir para cá fazer noutra língua, né?
Yeah. Ele traz dois open mics que são dois gajos do Comedy Cellar que vieram com ele, que são genuinamente fracos, são muito fracos. Eu achei-os fraquíssimos, abaixo mesmo da qualidade de muitos comediantes cá. Achei mesmo fraquíssimos, mas eu gostei muito de ver o Rafinha Bastos, porque o Rafinha Bastos é um gajo naturalmente muito engraçado, que veio fazer stand-up em inglês e que tu notas que ele tem dificuldade com a língua, e o texto dele é sobre ter imigrado, está na América, os preconceitos que as pessoas têm com os brasileiros, a dificuldade que ele tem com o inglês, e ele diz, isto que vocês estão a ouvir em inglês, o inglês é uma língua dificílima para mim como brasileiro, dificílima. Eu estou há 4 anos a aprender e a estudar inglês e ainda falo mal. Vocês veem reels de comediantes que fazem improviso com o público e o público diz uma coisa e depois eles respondem, nunca na vida, eu para ter uma resposta para vos dar eu tenho que ir para casa, está 4 meses a escrever em inglês, e depois voltar e dizer pá, eu gostei muito, eu acho-lhe muita graça, eu gosto muito da maneira como ele se internacionalizou depois da polémica toda que ele teve no Brasil. O texto todo é dele, é sobre ele viver na América. Ele tem algumas coisas mais fracas e mais batidas sobre temas mundanos, como por exemplo agora a Pequena Sereia ser negra e é do género. Yeah, eu já vi pessoas a fazer texto com isso e não sei o quê. Quando o texto é topical não é tão engraçado quando é pessoal, mas pá, eu adorei vê-lo. Ele a dizer a dificuldade que é dizer squirrel, o animal squirrel. Ou a dizer three, mas porque lhe sai sempre árvore, sai-lhe sempre tree. Pá, é muito engraçado. Eu gosto muito do Rafinha Bastos, gosto muito da maneira como ele está a dar a volta à carreira dele. Acho-o super engraçado. E se ele continuar a vir cá, eu vou continuar a ver stand-up dele. Eu gosto mesmo muito dele.
Gostei
muito.
Devia ter ido ver. Lá está, deixei passar e depois não fui. Acho que ontem teve alguém a vender online, mas enfim, já não mexi nesse sentido. Devia ter mexido. Mas eu gosto muito dos reels que ele vai metendo. Aparece-me muita coisa. De vez em quando mandam-me alguma coisa dele. Lá está muito este tipo de stand-up, está a dizer, de expressões de língua inglesa que ele não percebe ou que brinca e que na língua dele são uma coisa e que em inglês são completamente diferentes. Tem coisas muito giras e pá, ainda bem que o solo é bom.
Porque... Eu não senti que fosse um solo, eu acho que ele veio cá fazer 50 minutos de texto. Aquilo não tem propriamente cola, ele salta dos temas como se estivesse num comedy club. Eu não senti que fosse um solo. Okay. Eu fui ver um espetáculo dele com dois gajos a abrir. O que eu gosto muito no gajo é que claramente ele...
Estava cheio?
Estava. O que é engraçado é que ele claramente pensa muito no texto. Ele escreve tudo antes de ir a palco e dizer. E é engraçado, como ele diz que agora... Sendo que ele ainda tem que traduzir para inglês e decorar em inglês, tu notas a matemática que ele faz com as palavras para as piadas terem mais graça.
Pois, notas mais os arames, não é?
Exatamente, notas mais o trabalho de texto, que é uma coisa que normalmente, quando tu vês comediantes que estão demasiado à vontade, metem palavrinhas a mais e há imensa gordura no que estão a dizer. E tu notas, no brasileiro já era assim, quando ele fazia em português, nos stand-up, nos solos que ele gravou no Brasil já era assim, mas agora que o gajo está a fazer stand-up em inglês, tu notas mais o carinho e o trabalho que ele tem com o texto. E ele é muito engraçado por causa disso, porque ele usa o menor número de palavras possível para chegar à punchline. O gajo é muito engraçado. Eu gosto muito.
Muito bem.
Pronto,
como
foi ontem à noite, não queria deixar de dizer aqui.
Foi anteontem à noite, não é?
Anteontem, exatamente. O que é que eu disse? Disse ontem? Estou enganado.
Foi na terça. Tu não sabes nada sobre o tempo e o espaço.
Pedro, nós atravancámos Shogun para falar aqui, pá.
É isso? Estás a par? Já começaste?
Já vi.
Eu comecei Shogun.
Vi os três que saíram, sendo que entretanto saiu esta semana o quarto, que ainda não vi. Vi os três primeiros.
Saiu o quarto. Eu já vi o quarto. Vê lá tu. Já vi ontem o quarto.
Ok, mas podemos falar só sobre os três primeiros?
Podemos, até podemos falar assim de maneira mais geral. Dizer às pessoas, Shogun é uma das séries que nós referenciamos no nosso guia do ano, no início do ano, como é óbvio. É a maior produção de sempre da FX, que é um canal que acerta muita coisa. A FX foi o canal que fez o Dave, o Atlanta, a série do Rami. Eles, muitas vezes mais ligados à comédia, acho que esta é das primeiras produções mais dramáticas e de grande escala que eles se metem. E, epá, estou bem impressionado com isto. Gostei bem dos primeiros episódios que vi.
Eu acho que isso vai ser 10, não é? Vão ser 10 episódios.
Eu acho que vão ser 10, sim. Primeira temporada vão ser 10.
Atenção que isto é um épico, dramático. Os episódios têm uma hora. Ou seja, é uma coisa bastante grande e densa. Mas eu acho a série lindíssima, visualmente a série é inacreditável. Nota-se que há muito dinheiro envolvido.
A série passa no Japão feudal, só para situar as pessoas.
Na verdade, a série passa... Somos nós, não é? São os portugueses, os maus da fita.
Ah, sim, é isso. Os portugueses, nós temos sempre aquela cena meio provinciana de quando se fala em Portugal ou quando se diz Portugal, ficamos muito entusiasmados. Nós aqui não ficamos muito bem vistos. Os portugueses aqui... Bem, historicamente, nós, pelos vistos, chegámos ao Japão muito antes de toda a gente e meio que não contámos a ninguém, nem dissemos a ninguém como é que aquilo se chegava, que é para termos um monopólio do negócio, das trocas com o Japão e do negócio com o Japão o máximo tempo possível. E, pelos vistos, o resto da Europa não achou muita piada a nós sermos tão, tão sacaninhas nesse aspecto.
Yeah. Na verdade, a série é sobre um inglês protestante, que descobre o caminho para o Japão através de Macau, onde os portugueses já estavam, e que chega lá e diz assim, olha, é só para vos dizer que os portugueses andam pelo mundo a dizer que isto é deles, que mandam nisto, que estão-se a preparar para vos tirar do poder para pôr aqui alguém que seja católico, e depois eles dizem assim, mas tu não és católico, eu sou católico, mas eu sou protestante, eles são outro género de católico. E sim, então... Há uma
só
guerra...
explicar isso aos japoneses, já é
sim. Há uma guerra bastante gira entre católicos e entre japoneses e estrangeiros e entre japoneses e japoneses. Ou seja, há várias intrigas, muito bem montadas.
No meio de uma... Yeah. Assim, eu acho que a maneira mais simples de explicar isto e até de vender isto às pessoas eu sinto que isto é o Game of Thrones passado no Japão feudal.
Sem dúvida nenhuma.
Pensar em termos de intriga política, de dramas internos e familiares, de clãs uns contra os outros, de quem é que apunhala quem, de teres bué da personagem, que eu acho tantas, quando eles estão a falar todas as personagens já me perco um bocadinho. Ah, o Takarosan. Eu tipo, quem era o Takarosan mesmo?
Principalmente quando são aqueles 5 gajos que fazem parte do conselho que gere. Isso é fedido.
São muitas alianças, mas é o que estou a dizer, a série visualmente é muito boa. Eu acho que as intrigas todas estão muito bem montadas, já tiveste twists ali interessantes. A série é muito lenta quando tem que ser lenta para explicar coisas, mas de vez em quando há uma batalha ou há uma luta e é tipo, wow,
okay, ou aparece um assassino no meio da noite do nada.
Aparece um assassino no meio da noite, ou eles estão a atravessar uma porta de uma floresta e começam a vir setas de todo lado. Estou super dentro disto.
Eu estou a adorar a todos os níveis.
A acompanhar, tenho que ficar ali, mas isto é bom. Isto é realmente bom, de facto está com ótimas notas no IMDb e na crítica. E eu acho que para quem... Isto para mim é melhor que Game of Thrones, ou tipo, pelo menos gosto mais desta coisa, que não tem... Pá, não tem dragões, não tem magia, não vai ter mitologia mais fantasiosa. E tem mais realidade, tem mais história, inclusivamente. Porque tem isto, é tudo assente na história toda da relação da Europa com o Japão. E então interessa mais. Se vai haver uma cena com bué intriga política e bué deste tipo de coisa, prefiro que seja assim na realidade que o Shogun é do que um Game of Thrones, por exemplo.
Sim. Pá, e é engraçado como a maior parte dos artigos a falar da série K foram a bater na tecla de estão a dizer mal dos portugueses, os portugueses ficam mal vistos, os portugueses são os maus, e as pessoas estão a ficar ofendidas com a série por causa disso. Malta, vão ler um livro de história? Tipo, vocês acham que nós fomos para lá fazer o quê?
Nós fizemos o que nós fizemos.
Construir poços e dar dinheiro?
Desculpem lá. Temos pena, lamentamos, pedimos desculpa.
Se as pessoas...
história é história. Não quer dizer que isto não é um documentário, portanto não quer dizer que todas as coisas que aparecem na série tenham acontecido assim na realidade. Interessa-me pouco o que é mais ficcionado e o que é mais assente na realidade, mas em termos dramatúrgicos, em termos de narrativa, estou dentro disto, estou bem dentro disto, tem muito bom aspecto, tem bons atores, tem boa dinâmica familiar e bem, lá sei dos clãs e dos reinos, e eu acho que temos aqui uma talvez a primeira grande série do ano nova de 2024.
Ok, tivemos alguns problemas técnicos, mas agora, se tudo correr bem, vamos seguros até ao fim, sem mais interrupções e sem mais problemas.
Acho que uma confiança que eu gostava de estar também, mas pronto.
Sim, tu no geral esta semana estás mais deprimido do que eu, mas pronto, nós estávamos a falar de Shogun, estávamos a falar da série. Em princípio, as pessoas conseguiram ouvir tudo até ao fim e este gingarelho não brecou e não estragou a conversa que nós estávamos a ter. Gingarelho é uma grande palavra, não me lixe.
Sim, senhor, inventaste agora, mas...
Não, existe. Gingarelho existe.
É, nunca ouvi falar.
Percebi gingarelho o que é, existe. Intuí,
mas não tinha conhecimento para ele.
Mas pronto, voltamos a falar de Shogun quando acabar, mais para a frente, quando chegamos ao final da temporada. Faremos uma review já com tudo visto... para trás, mas pronto, só dizer que gostei muito da surpresa de ver o nosso amigo Joaquim de Almeida ali pelo meio, não estava nada à espera. Era só, queria só acrescentar esse ponto.
Uma série que tem portugueses no plot, também tem portugueses no cast, não é?
Sim, e é engraçado quando eles dizem que vão falar português uns com os outros, é o inglês.
Sim, é meio atrofiante, porque é assim, quando falam japonês, falam japonês. Suponho, também não tenho bases de japonês para saber se eles estão de facto a falar japonês, mas sinto que estão de facto a falar japonês quando dizem que vão falar japonês. Quando dizem, agora vamos falar português, fala aqui com a nossa amiga que fala português. E estou a falar inglês, eu digo, mas já, agora podiam falar português, mas ok.
Sim, sim. Não, epá, eu não, é a mesma cena das pessoas que viram o Rabo de Peixe e diziam, ih, ninguém fala com sotaque. Epá, foda-se, é uma série, as pessoas não têm que falar igual, não me lixem
não
com
é
essas
isso,
merdas.
Também acho, e já é difícil, ainda por cima uma série que tem o orçamento mais caro da história do canal e que claramente é um projeto ambicioso e arriscado. Já é arriscado meter metade da série falada em japonês na televisão americana. Se a outra metade fosse falada em português, então é mesmo tipo, estavam a pegar no dinheiro e a espetar-lhe fogo.
Epá, estou a internacionalizar uma série, tudo bem que estão a falar inglês, a mim não faz confusão nenhuma isso. Agora, podemos é falar de uma série em que se fala de facto português, porque nós vimos os dois o primeiro episódio.
É verdade. Estreou na RTP a série Erro 404 com a Inês Aires Franco.
Chama-se Erro 404, sendo que no final do primeiro episódio, que nós vimos os dois, o telefone dela dá um erro e diz 306. E eu fiquei sem perceber. Há vários erros e a série chama-se 404, ou foi um engano da produção e aquilo devia dizer Erro 404?
Deve ter sido, imagino que seja proposital, tipo, é o nome da série, eles iam pôr, se fosse para pôr o nome da série, eles teriam-se lembrado, espero que eles lembrem o nome da série. Pá, R404 normalmente é informática na internet, é quando uma página não é encontrada, portanto, daí o nome. Mas, a RTP a fazer ficção, aplaudimos isso. Com a Inês Aires Pereira, acho que é uma boa aposta da casa, ainda por cima. As pessoas que viram a Inês no Taskmaster ou que viram no Plin a seguir na peça do Salvador, aqui é um papel mais sério, apesar da série também ter momentos engraçados, é um papel mais dramático do que...
Pá, e a série faz uma coisa que eu acho super irritante, Pedro. Desculpem lá, eu vou ser...
Vais começar logo. Mais chato. Eu ia começar pelas partes boas, mas tu vais logo.
Eu vou ser mais chato. Há uma coisa que me faz muita confusão e que é, mais uma vez, acontece consequentemente em merdas feitas em Portugal, principalmente, por exemplo, no clube, que é outra coisa que a Patrícia Sequeira também faz. Talvez o problema seja a Patrícia Sequeira. Mas, que é linguagem de telenovela em séries. Dou um exemplo muito prático disto. Quando há cenas dentro das séries de comédia, ou a que é suposto ser engraçado, como por exemplo aquela cena em que a Inês está a mostrar o dedo do meio ao colega que ficou com o trabalho dele ou à chefe, metem uma musiquinha engraçadota.
Nós cá em Portugal já progredimos bastante. A fotografia está muito melhor do que estava há uns anos, até em televisão. O som está muito melhor do que estava há uns anos. Hoje em dia o som das séries feitas em Portugal tem um som decente, vamos dizer assim.
Sem dúvida nenhuma. A realização disto é muito boa.
A realização está melhor, mas eu meto isto ainda assim no capítulo da realização, que é, usa-se muito mal música em cinema e televisão em Portugal. Muito mal. Seja nos Taskmasters da vida... Seja nos Masterchefs da vida, no programa do Lil Almir, no Hell's Kitchen, usa-se muito, muito mal música nas coisas.
Yeah.
É tudo on the nose, é tudo exagerado, as músicas não têm sentido estar ali, os volumes são mal aplicados, é mal misturado. É uma coisa mais subtil, mas, e é mais artística que técnica, não é? A maneira como tu usas a música, o que é que tu queres transmitir, mas é uma coisa que se faz muito mal em Portugal.
Yeah, concordo 100% contigo. Eu acho que a série tem três grandes problemas, na minha opinião. O primeiro é isso, é a mistura musical ou a mistura de som, não sei como é que querem chamar. Eu acho bastante... Sinto-me como se me estivessem a chamar estúpido quando fazem este tipo de merdas. Tipo,
pois, mas é que,
eu não
eu,
preciso
eu
que tu ponhas uma música tonta.
Eu isso considero um problema de realização. Tipo, a realização...
Pois é possível. Imagino, é possível.
Imagino que é a decisão de quem está a realizar, dizer, olha, aqui é preciso esta música para realçar esta coisa. Em conjunto com a edição, mas não é um problema de quem faz a mistura de som. Isto é uma decisão, não é uma decisão técnica, é uma decisão estilística.
Sim.
Aqui falta esta música.
Mas é, Pedro, é muleta de novela. É, isto é uma cena engraçada, mete uma música tontinha para as pessoas perceberem que é para rir.
Yeah, para as pessoas perceberem que isto é esta parte para serem.
Não me fodam. Eu tenho o acesso a todos os países do mundo e às séries que são feitas no mundo. Eu não saltei da novela das nove para ver uma série que está na RTP. Pá, eu não preciso de ser tratado como se fosse um atrasado mental. Pá, e a mim é super cansativo e quando aos 4 minutos de episódio acontece logo essa merda, é de género, epá, pronto, mais uma série portuguesa em que me vão tratar como se eu tivesse 7K. E o outro grande problema da série, para mim, é os diálogos. Esta série tem um problema gravíssimo de diálogos. Gravíssimo.
Lá está, eu não sabia se tu tinhas visto a série, portanto, as coisas que eu tinha pensado para dizer era numa de... Tu não viste, mas... a Inês consegue safar alguns deles. Os atores secundários não são tão bons. Entre o diálogo não ser bom e eles não serem tão bons, aquilo dói muito no ouvido.
Yeah. Há algumas pessoas que estão completamente fora do tom, como por exemplo a avó que está lá naquele lar, que é num palacete, eu não percebo muito bem o que é que está ali a acontecer, e depois de repente há um encontro de pessoas que perderam amigos em círculo, como só se vê em filmes americanos, cá não existe.
E tem aquela conversa do Tutti Frutti, que é mesmo conversa de quem teve essa ideia uma vez e disse que era muito giro para meter numa série, mas que está ali muito mal colado. Yeah.
Pá, yeah. Eu acho que a série tem... A série precisava que outro par de olhos qualquer olhasse para aquilo e dissesse, pá, não, isto não vai funcionar, ou isto está... Tá tonto, ou está abonecado, está caricatural, há aqui coisas que não estão a funcionar. Sendo que, na minha opinião, é ainda mais grave, porque pronto, os diálogos tudo bem, uma pessoa mal ou bem, papa é isso, a mistura de som, ok, é uma coisa que se pode melhorar para a frente, tudo bem. Eu tenho um problema mais grave com esta série, que é a premissa da série. Como é que funciona aquela aplicação? Porque repara, tu em nenhum momento... Eu tenho várias questões, Em nenhum momento tu vês a Inês à espera a instalar aquilo no seu telefone. Portanto, quando ela começa a receber notificações de uma app que não instalou, ninguém recebe notificações de uma app que não tem. Essa é a primeira.
A cena é essa. Eu não importo de conceitos fora da caixa e de coisas que não sejam super realistas o tempo todo, mas quando o próprio conceito é boa Deus Ex Machina de... ela tem uma aplicação, não se explica como é que a aplicação foi lá parar, não foi ela que instalou, não se explica que espécie de tecnologia que pode haver que leva uma pessoa que tem uma aplicação a encarnar vidas alheias.
Não, até porque, Pedro, há aqui uma discussão que é preciso ter-se, que é, eu hoje fui almoçar com um amigo e eu e ele vimos aquilo de maneiras completamente diferentes, o que só quer dizer que aquilo está mal explicado, que é... Eu vou dizer as duas lado a lado.
Nem é bem nem mal. Porque assim é, aquilo não está nem bem nem mal explicado, não está.
Mas a minha questão é, tu achas, como esse meu amigo achava, que ela troca de vida com outra pessoa, ou seja, ela vai para a grávida e a grávida foi para ela?
Não, eu acho que não.
Ou achas que ela vai para um mundo de realidade virtual, que não existe, é uma coisa montada, para onde ela vai, passa lá um bocado e depois volta para o mundo dela?
Eu não achei que a outra pessoa fosse para o corpo dela. Só sei que ela fosse tipo, quase feito o download da existência dela para aquele corpo durante 10 minutos do primeiro.
Mas aquela pessoa existe? Ou seja, aquela grávida continua depois
da
vida dela?
Eu acho que aquela pessoa existe. Sim, continua. É, isso foi assim que eu vi.
Eu fiquei a achar que não. Eu fiquei a achar que era uma coisa tipo de realidade virtual, que era um mundo pontuías que era fictício.
Pode ser. É um bocadinho mais realista dentro da falta de realismo que há nisto. Mas é isso, aborrece-me mais a arrogância de não, nós temos que explicar isto, é uma cena, ela tem um telefone, aparece uma aplicação, a aplicação dá-lhe notificações e acontece esta coisa que, porque, por exemplo, quando tu vês Black Mirror e tu vês tipo, ok, a tecnologia não está real, não está no ponto em que está na série, mas tu vês como é que aquilo podia ser em realidade, tu vês como é que se pode implantar um chip na cabeça de alguém que grave tudo, o nosso telefone já grava horas e horas se for preciso. Se tivesse um chip no olho, aquilo ia gravar. Aqui esta tecnologia não é... Nós não estamos a um passo disso. E faz muita confusão. Ela está num mundo que será o nosso, no contemporâneo ao nosso, com esta pseudotecnologia fantasiosa que não é explicada nunca.
Pois, até porque há algumas coisas estranhas naquilo que é. Ela carrega num botão do telefone, mas depois a consciência dela vai para o outro lado. Será que ela tem um chip na cabeça?
Pois é isso.
Ao mesmo tempo que ela está no rooftop da empresa quando carrega, mas depois sai da grávida e está no supermercado com umas pipocas na mão. Portanto, ela continua a existir na vida dela e vai ao supermercado apesar da consciência estar na grávida. Epá, se querem fazer coisas de sci-fi ou que mudem um bocadinho a nossa realidade, as pessoas têm de explicar minimamente como é que as coisas funcionam.
Tem que nos dar as regras. Nós temos que saber quais é que são as regras do jogo. Senão é isso, vale tudo. Ela tem uma aplicação. Claro que tem uma aplicação. E ela sacou a aplicação. Não, mas tipo, não interessa. E a aplicação vai estar a chateá-la tantas vezes que ela, quando carrega, vai para o outro lado. Eu sinto das duas uma. Ou eu sinto que eles não vão explicar isto. Ou eles vão passar a série toda a cagar a explicação e é tipo, aceita. Ou no último episódio vais perceber que ela estava a dissociar e que estava mesmo com um transtorno qualquer e ou imagina tudo ou está mesmo louca ou vai ser uma cena psicológica do lado dela, mas nunca vai haver uma explicação prática de como é que aquilo funcionaria.
Pois, não sei, eu até acredito que no próximo episódio eles digam tipo, meu Deus, aconteceu aqui um problema e a consciência dela ficou presa aqui dentro, como é que nós tiramos dentro desta aplicação? Eu mas, até acredito mesmo, que eles explorem que isso, mas é atabalhoado, pá. É mal feito.
Mesmo que façam isso, tipo, não há nada no mundo à volta dela que sugira que está mais avançado do que 2024, em que o teu telefone normal, porque ela tem, sei lá, um Samsung ou tem um iPhone dos que existem, conseguem aceder à mente e transportar, não sei. Acho da maneira como eles explicaram o conceito, preguiçoso, numa de, as pessoas vão perceber, ela está tá deprimida e quer uma vida nova, e esta é a maneira que dá ela ter uma vida nova.
Yeah, concordo 100% contigo. Achei feito em cima do joelho, e acho que a série tinha muito potencial, e não sei bem para onde é que aquilo vai. Eu acho que vou ver mais alguns episódios para acompanhar e para perceber por onde é que isto vai.
Vou dar mais uma oportunidade.
Dizemos várias coisas aqui no Private Show que não gostamos de jogar uma série pelo primeiro episódio. Um piloto é um piloto. Mas há algumas coisas que me têm sido dadas no início quando me contam uma história.
É isso. Eu acho que faltou lá está, base de guionismo de não podes fazer só o que te apetece porque te apetece. Tens que explicar as coisas às pessoas, tens que dar regras do jogo, sobretudo se estás a fazer uma realidade que não é que as pessoas conhecem. Tens que explicar o que é que está em jogo e como é que se joga. Senão...
Yeah.
Dito isto, a série tem um bom aspecto de fotografia, tem um bom aspecto técnico. Eu acho que a Inês está bem. Estamos habituados a ver a Inês mais aos gritos e a ser muito engraçada. Ela aqui, além de ser engraçada, as partes dramáticas, ela consegue fazê-las pá bem. Eu fiquei impressionado com o papel dela, com a prestação dela, mesmo que não tenha ficado toda a gente que está na série. E vamos ver, porque há potencial para esta coisa dela ir tendo vidas diferentes, ir sendo pessoas diferentes, se for bem explicado, senão é batota.
Yeah. Temo que seja isso que vai acontecer, mas quero acreditar que não. Quero acreditar que não. Mas pronto, mas acho que então concordamos. Boa.
Concordamos. Concordamos e concordamos exatamente dos pontos que do que achamos bom e mal.
Era agora o momento de comédia, Pedro, porque entrou a música, tinhas de dizer coisas com graça.
Eu sim.
Acho que é isto, Pedro. Vamos dar o episódio desta semana por terminado. Pedimos desculpa pelo meio, se houve cortes ou se houve problemas. Nós estivemos a tentar editar os problemas que tivemos aqui do nosso lado, porque a par das séries da RTP Play, nós também temos problemas. Há problemas no mundo todo. Voltaremos para a semana. Passem no nosso Patreon, porque fizemos top 5 de pessoas que não queremos sentadas ao nosso lado num jantar. Eu fiz tipos de pessoas, o Pedro fez pessoas específicas. Acho que deu um top 5 engraçado. Sim. Acho que foi um top 5 engraçado. E para a semana vamos ver um dos piores filmes da história, que tem 1.5 no IMDb, um filme de animação com o Titanic, que se chama Titanic, The Legend Goes On.
Um filme de animação de 2000 que eu estou muito curioso para saber como é que um filme de animação pode ter 1.5 no IMDb. E não é das pessoas estarem tipo, a dar notas más, tipo a gozar, como já aconteceu noutras coisas. Não, acho que isto é mesmo tragicamente mau. E eu quero perceber como.
Exatamente. É isso mesmo, Pedro. Voltamos para a semana. Muito obrigado por nos ouvirem. Nota-se já na nossa voz que isto já é gravado à tarde, que acabaram os meus diários. Portanto, nós já estamos a gravar isto à hora normal.
Sendo que eu digo que hoje, Pedro... acordei à hora que tenho acordado para gravar as tuas cenas, porque tive reuniões do festival, mas ainda assim não acordei e estive a gravar 8 minutos depois. Mesmo assim, o meu cérebro conseguiu adaptar-se.
Era isso que eu ia dizer. E ia terminar dizendo às pessoas para comprarem bilhetes para o Hilariante, o festival do Pedro.
Bilhetes,
e para o meu sol.
Deus, boa, Hilariante.
Pô, não faz sentido. Sol. Não. Pedro, o desespero não ajuda a vender bilhetes. Tu tens que dizer... Repara como é que se faz, Pedro. Eu vou fazer. Queres ver? Como é que se faz.
Temos um bocado.
Queria só avisar que para o meu sol já só há 3 bilhetes para Lisboa e 6 bilhetes para o Porto. 5, na verdade. Está muito perto de esgotar. Vão ser as últimas 4 datas que eu vou fazer. Não vai haver mais, porque eu na última data que vai ser em Lisboa vou gravar e este sol vou dá-lo por terminado e começar a construir um novo. Portanto, estas são as oportunidades que vocês têm para ver o meu sol. Faro, Aveiro, Porto e Lisboa.
Muito bem. Isso é verdade, os bilhetes? Ou podemos mentir?
É verdade,
dizer
sim, senhor.
Posso dizer que só há 6 bilhetes para... Ok.
Não, as pessoas podem neste momento ir à Ticketline e conferem.
Depois é que os teus são lugares marcados, o festival não dá para saber quantos lugares, vocês não podem saber quantos lugares é que ainda há. Ainda há alguns, mas despachem-se porque o cartaz está muito forte. Há dias que estão a vender melhor do que outros, mas vocês não sabem quais. E bem, de qualquer maneira, temos um cartaz que eu acho muito forte. Acho que vai ser um evento muito giro. E já, passem lá na antiga Teleira, Festival Hilariante, 30 e 31 de maio e 1 de junho no Palácio do... Como é que chama? O nome oficial daquilo, eu nunca sei. Mas é nos Jardins do Palácio do Marquês, em Oeiras.
Sim, senhora. Pedro, até para a semana.
Até para a semana. Conseguimos gravar esta segunda parte de seguida. Estou bem orgulhoso.
Eu até vou carregar já no stop. Espera aí, vou carregar agora.
Carrega já no stop. Isto já devia estar... Stop.